A Rádio de Poços. Pra você, música e informação aqui no Giro da Onda. Agora, 7:14. Pois é, falei que o jornalismo da Onda fica aí atento a todo momento. Matheus Luiz foi embora, mas já voltou por aqui porque temos aí informação para Poços de Caldas e para nossa região também, né, Matheus Luiz?
Exatamente, Reinaldo. Durante todo o dia a gente falando sobre essa manifestação que aconteceu aqui na cidade, né, de comerciantes, e essa que aconteceu mais tarde com o maior número de pessoas. E agora a gente fala ao vivo com o prefeito de Poços de Caldas, o Sérgio Azevedo, para saber dele, né, como que ele analisou essa manifestação, como que foi a conversa do Sérgio com representantes deste ato que foi registrado na cidade. Oi, Sérgio, boa noite.
Boa noite, Matheus, boa noite, Reinaldo, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí, obrigado aí pelo convite, é uma satisfação falar com vocês aí, poder esclarecer, né, o que está acontecendo. E primeiro, Matheus, dizer que a gente respeita todo o pessoal que esteve aqui, é um direito deles e a gente até se coloca na posição deles, porque para mim como prefeito e para todos os prefeitos aqui da região também, foi muito difícil tomar essa decisão aí. Para nós foi como se fosse um castigo, né?
Sim.
Porque nós fizemos um trabalho durante um ano muito bom, um trabalho que criou as condições aqui para nossa cidade poder passar pelo que passou. Nós somos uma das poucas cidades que em nenhum momento fechou, né? Depois que abriu.
Sim.
Muitas cidades abriram, fecharam, e a gente manteve aberto o tempo inteiro, depois que a gente fechou aqueles primeiros 40 dias. E sempre com condições de atendimento, as cidades entrando em colapso, e nós em condições de atendimento, tranquilo, caminhando bem, a população ajudando. E agora a gente acabou sendo castigado, né? Vamos dizer, não pelo que a gente fez aqui, muito pelo contrário, o nosso trabalho continua bom. Nós temos aqui condições tranquilas hoje, pouco mais de 30% de ocupação de leitos por Poços Caldense. É muito pouco.
Sim.
Mas hoje o Poços Caldense tem recebido não só a nossa micro-região, que é a nossa obrigação, mas também cidades de todas as regiões de Minas e até de São Paulo. Então isso aí levou realmente a uma situação perigosa, uma situação realmente temerosa demais. Pra você ter uma ideia, Matheus, hoje nós temos, se eu não me engano, 59 pessoas internadas. Os nossos leitos de UTI, todo mundo vai lembrar, eram 57.
Eu até atualizo você aí, Sérgio, atualizo você que a gente acabou de receber o boletim, são 60 leitos de UTI ocupados, e eu já trago os números também aqui sobre os moradores da cidade. São 26 moradores de Poços e 34 de outras cidades.
26 e 34, né, então?
Isso.
26 com 34 está dando aí 60.
Isso.
Isso já teria ultrapassado o número de
82,19%.
Exatamente, já tinha ultrapassado o número de leitos que nós tínhamos antes, que eram 57.
Sim.
Então nós fomos atrás de mais leitos, conseguimos mais 10, foi para 67. E agora conseguimos mais 6, fomos 73. Nós temos 73 leitos. É um caso assim, acho difícil uma cidade do nosso porte que tenha essa quantidade de leitos per capita, sabe? Assim, nós criamos as condições, vamos atrás. Mas todos os leitos que nós conseguimos, eles são ocupados aí, numa grande parte, por cidades de fora.
Então, ou seja,
eu não questiono não, porque quem pode ajudar os outros tem que ajudar mesmo.
Sim.
Poderia ser Poços que estivesse precisando de outros, né? Poderia ser. E a gente ia precisar que ajudar.
Ou seja,
mas não dá, é para ser constante, pra gente estar constantemente tendo que ajudar, que aí realmente não, acaba os próprios moradores de Poços sofrendo, né?
Ô Sérgio, aqui é o Reinaldo, deixa eu te falar uma coisa, é uma informação que o pessoal, a gente passa aqui diariamente os números que são passados por vocês aí, e a gente nota pelos gráficos aqui, é claro que essa ajuda para as outras cidades tem que ser feita, como você mesmo já disse, mas a gente vê que a grande preocupação das cidades que são ajudadas é Andradas. Andradas tem um número um pouco, quase perto de Poços de Caldas, de atendimento. O que que acontece com Andradas? Não sei se você consegue passar essa informação pra gente, que tem que ter tanto essa preocupação com aquela cidade depois de Poços de Caldas.
Sim. Então, a gente ficou preocupado também, até um tempo atrás falamos com a prefeita, a Margot tomou algumas atitudes boas lá, esse número já vem caindo, né? Então, dentro de poucas semanas, acho que vai entrar na normalidade. Realmente teve um número excessivo, nos preocupou sim, porque estava quase igualando com o Poços de Caldas.
Hoje tem 12.
Então, não é normal.
Hoje são
12. Não é normal. É muito, então. Tem que cair. Isso aí, acho que daqui para frente vai começar a diminuir, tendo em vista todas as medidas que a prefeita Margot tomou lá. A gente espera que aconteça isso. Mas você vê, Reinaldo, essa decisão que eu tomei não foi uma decisão do prefeito Sérgio independente, é uma decisão do governador, né? É um decreto governamental que nós prefeitos temos que seguir, concordando ou não. né? Eu particularmente, eu não concordo. Eu acho que Posto de Caldas está sendo penalizada de ter que fechar parcialmente seu comércio. Poxa, nós fizemos aqui tudo que estava ao alcance. Nós temos hoje aqui, se for considerar só a nossa cidade e também a nossa micro, que inclui Andradas, mesmo assim Andradas sendo um número alto e tudo mais, nós ainda ficaríamos numa situação muito confortável de atendimento pleno para qualquer cidadão. Agora, quando nós começamos a receber, poxa, pessoas do estado inteiro e até de São Paulo, não tem como. Fica uma imprevisibilidade. Chega às 18h, quando eu vou ver o boletim, a gente fica de surpresa, a gente não sabe o que pode acontecer. Mesmo aqui em Poços, tendo boas condições. Você quer ver, hoje foram mais de 100 exames realizados no nosso hospital de campanha. Sabe quantos positivos? Nenhum. Olha nenhum, só. De mais de 100 exames. Quer dizer, nós estamos fazendo o nosso dever, mas as outras regiões do estado estão sobrecarregadas. Então a gente precisa que não essa decisão simplesmente fechar, eu não entendo que isso vai resolver. Eu acho que a gente tinha que socorrer essas pessoas aí, essas cidades que estão precisando, essas regiões que estão precisando mais. Sei lá, eu montar um hospital de campanha urgente lá para que possa atender emergencialmente essas pessoas. Porque simplesmente nós estamos sendo um hospital de campanha nas outras cidades. Né? Em vez de ter lá, vem para cá. E aí a nossa população começa a sofrer também. Haja vista fazer agora um fechamento, no que eu entendo absolutamente um castigo para Posto de Caldas.
Ô Sérgio, eu fiz questão de convidar você para participar ao vivo com a gente ainda hoje, porque a solicitação da sua presença aí durante a manifestação, acompanhei pela manhã, acompanhei à tarde, e o pessoal pedindo, a gente quer falar com o Sérgio, muitas pessoas até descontroladas um pouco, revoltadas, enfim, por isso que eu fiz questão de convidar você para saber, né, o que que o Sérgio pensou dessa manifestação, medida que vocês vão tomar, vai ter uma análise na próxima semana, explica pra gente.
Viu, Matheus? Primeiro dizer que eu recebi as pessoas aqui, tá? É lógico que você não pode receber 100 pessoas aqui, não dá, né?
Sim.
Então eu chamei os representantes, as associações, recebi aqui de manhã uma turma, à tarde recebi outra, conversamos, chegamos aqui a ideias, entendeu? O que que poderia ser feito, eles entenderam a situação, ninguém aqui é louco de falar que eu tenho que desobedecer uma ordem do governo, né? Eu não posso fazer isso. Sim. Seria uma irresponsabilidade da minha parte eu fazer uma coisa dessa e colocar em risco a nossa população. Eu não posso fazer isso. Agora, houve uma manifestação um pouco mais exagerada de algumas pessoas que não são nem comerciantes, são pessoas que vieram para agitar. Aqueles de sempre aí, que todo mundo conhece, não vou citar nomes não. Aqueles de sempre aproveitaram de uma situação, de umas pessoas que estão no sofrimento, e eles entram numa situação dessa para poder achar que estão angariando adeptos a eles, né? Então, é uma opção deles, tudo bem. Mas a população sabe bem distinguir quem é.
Sim.
E eu receberei sempre as pessoas que quiserem vir aqui conversar e tal. Eu só não posso entrar numa situação dessa, onde essas pessoas, algumas, né, que estavam lá, simplesmente com o objetivo de agitar.
Sim.
Né? Isso aí não leva a lugar nenhum. Até porque, como eu disse, não foi uma opção minha. Eu não concordo também. Eu acho que a gente não deveria fazer. Mas eu sou obrigado a fazer a um decreto do governador.
A cidade hoje tem condições de não seguir essa onda roxa, né? Diante disso, o que vocês estão reavaliando na próxima semana? Mateus, o que vocês estão pensando? A questão da Zona Azul também, que foi questionada hoje, Sérgio.
A Zona Azul, eu já autorizei ela interromper o funcionamento nesse período, como foi da outra vez também, né, que a gente interrompeu. As decisões que a gente está tomando, nós vamos fazer uma manifestação ao governador, e até com assinatura das entidades que estiveram aqui, dos vereadores também que vieram preocupados aqui, eu agradeço aí, os vereadores também vieram tentar a gente achar uma solução, todo mundo quer a mesma coisa, entendeu, Matheus? Nós estamos do mesmo lado. Eu também não estou de acordo de ter feito, mas é um decreto do governador, eu não posso desobedecer.
Ô Sérgio,
vamos fazer um apelo a ele, para a gente rever essa situação, ver o que pode ser feito com as outras regiões, para evitar tratar todo mundo de forma igual. Porque senão realmente não há o que se faça aqui. Por mais leitos que eu consiga arrumar, não vai ser suficiente, porque nós estamos atendendo o estado inteiro aqui, não dá.
E até o estado de São Paulo também, né?
E até o estado de São Paulo, nós temos pessoas de São João da Boa Vista, de Aguaí, de Divinolândia, de Pinhal. Ué, não tem condições, véio. São Paulo é o estado mais rico do Brasil, e nós temos que perder a UTI nossa aqui com eles. Não é justo, não é justo isso, e eu não posso recusar. Pela lei eu não posso recusar, e nem quero recusar também, não estou aqui para prejudicar ninguém não. Só que isso está colocando nós nessa situação aí, uma situação de entrar em fechamento de uma forma injusta, onde Posto de Caldas fez um trabalho como poucos no Brasil.
Ô Sérgio, durante a manifestação se falou, algumas pessoas falaram pelas redes sociais de se abrir o comércio amanhã, mesmo não podendo. Eu não sei se você ouviu a respeito dessa situação, você quer falar alguma coisa a respeito disso?
Não, eu, não, acredito que vai acontecer isso não, porque é um risco para eles é muito grande, né? E não sou eu que vou agir não, no caso desse aí é com a Polícia Militar. O próprio governador já colocou a Polícia Militar com essa responsabilidade, né? E vai estar agindo. Isso aí, além de ser uma desobediência, é um crime contra a saúde pública, né? Eu não estou aqui fazendo uma coisa porque eu quero, não. É saúde pública, né? O interesse máximo é a saúde. Então, se alguém desrespeitar um decreto governamental desse, que vem do governador, bom, aí é com a polícia, né? É com o judiciário.
Com o Estado,
foge,
né?
Foge até da minha alçada, né? Eu não acredito que alguém vai fazer isso. Acho que a gente tem que ter bom senso, conversar, vamos ver o que pode ser feito. Eu também não concordo, é o que estou sendo bem claro aqui. Eu também não concordo, só que eu não posso desobedecer. É um decreto do governador, né? Então, é isso aí que tem que entender. Não adianta vir fazer manifestação para mim, achar que com a pressão eu vou ceder. Eu não posso ceder. Eu tenho que ser firme, porque eu tenho que obedecer esse decreto.
Porque senão você pode estar cometendo um crime, né, Sérgio?
Eu que vou estar cometendo um crime, exatamente. Amanhã ou depois, se acontecer alguma coisa e vai acabar acontecendo, de superlotar as UTIs aqui e eu posso ficar dentro, não ter onde ser atendido e sem, Deus me livre, guarde, vier a falecer, eu sou responsável. É. Aí vai falar, mas por que você não seguiu o governador falou? Você não seguiu, olha aí, ó.
E houve algum contato contigo aí das outras cidades, prefeito das outras cidades do sul de Minas aqui que pararam?
Tá todo mundo insatisfeito. Aqui na nossa micro-região nós fizemos uma reunião, tinham 7 prefeitos presentes, nós 7 fomos unânimes em falar que nós não queríamos fechar. Mas aí, agora não é querer, foi um decreto impositivo, nós temos que seguir. Entendeu? Essa que é a situação hoje. Então, não adianta eu concordar ou não concordar, eu tenho que fazer.
E qual que é a sua opinião, Sérgio, sobre essas cidades que não acataram o governo do estado? Varginha, Guaxupé?
Ué, tem cidade aí que não acata e manda
paciente para cá,
para outra cidade, né? E pode mandar até para posto de causa, né? Não é justo, né? Eu acho que nós estamos todo mundo aí na mesma situação. O governador também não tomou essa decisão porque quer. É uma decisão complicada para ele também. Né? Tá, todo mundo está passando pela mesma situação, é o mundo inteiro nessa situação. Então, acho que é bom senso, eu sei que uns estão sofrendo mais que os outros, eu sei que as pessoas já estão numa situação, né, crítica, né, passando dificuldade financeira, eu entendo isso tudo, Matheus, mas não fui eu que criei esse vírus, né? Não fomos nós que criamos. Ele está aí, gravíssimo, de uma forma gravíssima mesmo, estamos muito preocupados, e por mais leitos que a gente abra aqui, no dia seguinte a gente olha e já está lotando de novo. Quer dizer, como é que faz? Eu não sei também.
É o que eu digo sempre, até no programa da TV também, Sérgio, e a gente sempre conversa, é que não tem uma receita pronta sobre isso, né? O prefeito tem a sua razão, o comerciante tem a sua razão, o empregado, todo mundo. Então, assim, é hora de união, é hora de não promover quebradeira, promover discussão, sim, né? Sim. E trabalhar para que juntos a gente possa vencer isso daí, quem sabe uma flexibilização aí.
Sem dúvida, vai dar tudo certo, Matheus. A maioria das pessoas deram tudo pacificamente. Alguns só que estavam ali com outra intenção, uma intenção realmente de tumultuar. Mas a grande maioria não, estava realmente preocupado com a sua situação, querendo uma palavra, querendo saber o que fazer. Eu me ponho na situação deles, me solidarizo, mas eu peço esse entendimento. Não é uma opção minha, é uma obrigação que eu tive que fazer. É isso, esse que é o problema. Então nós vamos reavaliar, estou mandando um manifesto amanhã ao governador, explicando essa situação, pedindo ver qual é a possibilidade de que o governo possa ajudar as outras regiões, quem sabe abrir um hospital de campanha em algum lugar, como a gente fez aqui, nós abrimos um hospital de campanha, as outras cidades não têm. Ué, acho que cada um tem que correr atrás, fazer alguma coisa para poder segurar essas pessoas, poder atender as suas pessoas das suas regiões. Aí se a gente conseguir, cada região, ter condições de atender, eu abro aqui Posto de Caldas tranquilamente, porque eu sei que nós temos condições de atender a nossa região. Aqui nós fizemos um trabalho suficiente para atender Postos de Caldas e as cidades em torno que fazem parte da nossa micro-região. Eu garanto que nós atendemos. Agora, atender o estado inteiro e o estado de São Paulo junto, aí não dá. Aí realmente Posto de Caldas não tem essa condição e a gente acaba entrando em colapso, prejudicando toda a cidade.
Mais uma vez conversamos ao vivo com o prefeito de Poços de Caldas, Sérgio Azevedo. Muito obrigado, Sérgio. Bom trabalho para você.
Obrigado, Matheus. Um abraço a você, ao Reinaldo e todos que estão nos ouvindo aí. Um abraço, obrigado.
Thaís, Reinaldo, importantíssima participação do prefeito aqui no Giro da Onda, trazendo essa manifestação dele, né, sobre esses protestos, sobre a insatisfação da classe empresarial em relação aí a essa onda roxa que foi imposta pelo governo do estado e teve a adesão do município de Poços de Caldas. A gente aguarda as próximas decisões aí.
Obrigado ao prefeito Sérgio, obrigado também à assessoria de imprensa do prefeito, através do Paulo Ney.